amigos da Rádio Dos Óculos, programa Conversa que Interessa, na edição 239. Eu vou conversar com Maria Clara. Tudo bem, Maria Clara?
Tudo.
Maria Clara, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
Bom, meu nome é Maria Clara. Eu estou concluindo o curso de especialização aqui pelo Instituto, que aconteceu dia de sábado. Terminando o estágio também do curso, né, que é pré-requisito para terminar o curso. E juntamente com a conclusão do curso, estou me formando em terapia ocupacional. Eu, dentro do estágio, fiz um trabalho com os meninos do infantil 4, 5 e primeiro ano do ensino fundamental, por causa do estágio e da conclusão do meu curso de terapia ocupacional.
Muito bem, então você é terapeuta ocupacional, concluindo o curso de especialização na área da deficiência visual, não é verdade? Você já tinha estagiado na época da universidade, aqui na instituição?
Já, eu tive um contato numa disciplina que a gente tem, que é, no caso, o nome da disciplina é sensoriais, né? Terapia ocupacional aplicada a deficiências sensoriais, que no caso a gente atua na área de deficiência auditiva e visual. E no contato com a deficiência visual, eu vim para cá com a professora Ana Paula, da universidade. A gente passou um período de 2 meses vindo 2 vezes por semana. Assim, foi assim que eu conheci a deficiência visual mais de perto. Na verdade, tive o primeiro contato, foi o que despertou o meu interesse na área. Daí que eu procurei o curso e vim para a especialização.
Muito bem. Quantas horas de curso?
420 horas, 134 de estágio.
Estágio. Então, desde da anatomia, fisiologia, Braille, Soroban, Dosvox, né?
Tudo.
Orientação e mobilidade. Maria Clara, qual foi a disciplina mais complicada para você? Ou não teve nenhuma?
Assim, todas as disciplinas foram muito interessantes. Cada disciplina foi muito rica dentro do estágio. Quando a gente começa a vir para a prática, a gente percebe a importância de todas as disciplinas. Mas eu tive alguma dificuldade com Soroban, porque eu tenho dificuldade com matemática. Então, para mim, foi uma coisa que juntou.
Como assim. É difícil Soroban.
Não, né? Soroban, é a matemática, na verdade.
É a matemática, né? A velha matemática. E o Braille, tranquilo? Ah, o Braille tranquilo, né? A professora não venda vocês, né? Vocês podem ver, né? Eu queria ver nada, contato, né? Tu experimentou o contato?
Experimentei, a gente sugeriu isso. Assim. Lógico que no final, depois que a gente já tinha feito muito, olhando, assim, uma das colegas de curso sugeriu que a gente experimentasse vendado, a gente tentou. Assim, foi meio complicado, foi, assim, mais complicado do que o que a gente estava acostumado, mas até que acho que a gente conseguiu, assim, para ser o primeiro contato, a gente não tinha muita prática, acho que a gente até foi bem.
Você estava falando em um trabalho que você aplicou aqui junto com alguns alunos, né? Que trabalho foi esse? Qual foi o objetivo?
O trabalho que eu realizei foram atividades, eu realizei atividades de artes plásticas com 3 alunos, né, de 3 idades, 3 séries diferentes, visando, assim, com o objetivo de estimular percepção tátil, ou assim, deixa eu ver como é que eu explico melhor.
A seleção dos alunos, como é que foi feita? Porque o aluno A, o aluno B, o aluno C, você tinha alguma coisa para passar para a professora indicar o aluno?
Sim, eu procurei 3 alunos, na verdade eram de 3 a 5 alunos que poderiam entrar, que tivessem algum tipo de dificuldade na aprendizagem do Braille, que de alguma forma ele não estivesse desenvolvendo tudo que ele poderia desenvolver. Porque o objetivo do trabalho era que através dessas atividades de artes eles desenvolvessem melhor dentro de sala de aula, nessa parte específica da aprendizagem da leitura escrita Braille. Então, eu conversei com a coordenação me deu alguns nomes, pediu para conversar com as professoras, e, de acordo com a sugestão das professoras, e assim, indicação delas das maiores dificuldades, do que as crianças estavam precisando, o que elas sentiam que era mais importante para as crianças, eu selecionei algumas atividades para as crianças, encaixando dentro desses objetivos, visando esse desenvolvimento, essa ampliação mesmo da percepção tátil, desenvolvimento de lateralidade, noção de tamanho, de força, de direção. Dentre outras coisas, né, esses objetivos eram os iniciais que foram passados pelas professoras e, a partir desses objetivos e das atividades, a gente conseguiu desenvolver não só essas dificuldades que eles tinham, né, torná-las habilidades, mas conseguimos além, né, fomos bem mais profundo do que nós pensamos. Eles desenvolveram um interesse maior pelas atividades, concentração, atenção, um maior domínio da leitura escrita Braille, um maior interesse pelas atividades que eram propostas em sala, fora o interesse pela arte em si, que era uma coisa que eles não tinham experiência, que eles não conheciam, que eles nunca tinham tido a oportunidade de vivenciar, e que, a partir do trabalho, eles chegavam na sala falando, né, ô tio, por favor, quando é que eu vou pra tia Clara de novo? E, assim, foi uma coisa enriquecedora para a experiência sensorial deles, né?
Você usou que tipo de material?
Inicialmente, uma das coisas que causou um impacto muito grande assim que eles entraram no primeiro contato foi o tipo de folha. Normalmente as crianças são acostumadas com folha A4, aquela menor, o máximo 40 quilos, que é as folhas Braille que eles usavam para pintar. E eu cheguei com a folha A2, que é uma folha é 4 vezes maior do que uma folha A4, né? Assim, ela é bem maior. Nesse tamanho, sendo 60 quilos, não 40 quilos, que é o que eles são acostumados. Isso nos primeiros contatos, né? E os materiais que eles usaram, fora a tinta, que era constante em todos os recursos, todas as atividades propostas, sempre tinha tinta. Nunca era usado pincel, sempre era um contato manual com recurso. Variou muito, assim, de areia, usei tipos de barbantes, de cordas, de fios diferentes. Giz de cera derretido, que foi uma das vivências que foi mais rica, que eles deram uma resposta muito boa.
Você estava até me explicando lá na exposição, vamos já falar sobre a exposição, sobre essa atividade. Verdade que você colocava uma vela acesa na mão da criança cega, Maria Clara?
É verdade. Assim, eu sei que parece inapropriado ou, assim, arriscado mesmo, as pessoas podem pensar nisso, mas a atividade sendo individual, tanto eu e o aluno, para, assim, inicialmente, uma queimadura de vela, ela não é uma queimadura grave, ela não chega a ser uma queimadura de primeiro grau. Aliás, ela deixa vermelho, mas antes do final da atividade, ela já nem aparece mais. Fora isso,
você pingava.
Isso, eu vou chegar nessa parte agora. Ele segurava a própria vela, além dele ter a sensibilidade do calor. Ele sabe que o fogo é quente, ele sente que o fogo é quente, ele sabe que ele não pode se aproximar mais do que aquilo. E, na verdade, isso é um reflexo natural do ser humano. Não precisa ser cego para ter esse reflexo. A gente
retira. Aí você informava para ele, olha, vamos utilizar uma vela, vamos.
Né? Tudo, em todas as atividades, era muito bem explicado a eles o que ia acontecer, quais eram os recursos que estavam ali. Eu não descrevia, assim, olha, areia fina. Isso era uma coisa que eu deixava para eles perceberem, né? Tem vários tipos de corda e de barbante, cinta. E aí ele ia dizendo qual era o tipo de barbante, qual era o tipo de corda. No caso da vela e do giz de cera, foi uma experiência semelhante, assim. Eu disse que tinha giz de cera, eu mostrei a vela, ele sentiu a vela apagada, ele pegou o pavio, ele pegou o fósforo. Ele não riscou o fósforo, lógico, quem acendeu fui eu. Assim, e dentro, nessa experiência, além da vela, do giz de cera, ele tinha água congelada, água na temperatura natural. Porque a proposta era trabalhar a experiência sensorial das cores, né? Então, assim, da intensidade do vermelho, que é o mais quente, que aí vai se afastando e vai se tornando as outras cores, né? O laranja, o amarelo. E as cores frias, né? Que é o azul, que é uma cor muito fria, o congelado com azul escuro, e aí vai se tornando mais natural e assim por diante. Então, ele segurava a vela, ou ele poderia deixar a vela em cima da mesa. Assim, foram experiências diferentes, né, de cada criança. uma optou por deixar a vela em cima da mesa, em pé, em cima da folha, ele ia colocando o giz de cera em cima da chama da vela. Ele sentia a distância suficiente e deixava. E o outro, não, ele escolheu segurar a vela e o giz de cera. E aí ele sentia e ouvia o barulho da vela pingando. Sentia quando pingava, ele tocava e dizia, tia, ainda está quente, parece tinta. Foi uma experiência muito rica, porque eles pela primeira vez tiveram a oportunidade de escolher a cor pela sensação que ela dá, pela experiência sensorial que ele teve com a cor e não pelo relato, né?
Isso, você falando e eu construindo aqui as minhas ideias no meu pensamento, como é importante essa parceria que existe entre a Universidade de Fortaleza, a Unifor, e a Sociedade de Assistência ao Cego. Por quê? Porque você, acompanhando uma disciplina de terapia ocupacional, se interessou pela questão da deficiência visual, né? E chegou a essa experiência aí maravilhosa. Tá certo? Não façam em casa, tá certo? Crianças, né? Não vão acender vela, não testem sozinhos. Né? Que teve todo um processo do acompanhamento da Maria Clara. Então, muito bacana isto.
E assim, era explicado a eles também, né? Olha, não faça em casa, não é assim, é perigoso. E eles tiveram essa sensação. Quando a gente estava na exposição, estavam mostrando, né, os trabalhos para a professora Magalhães. E ela disse, mas tu não teve medo de se queimar? Como assim? Isso é perigoso. Ela falou alguma coisa assim, brincando. E ele disse, não, tia. A tia Clara estava com a gente. Ela disse que não pode fazer. Assim, ficou muito claro para eles que isso não é uma brincadeira. Assim, foi um momento lúdico, foi um momento construtivo, mas eles tinham a noção da responsabilidade e da segurança que tinha em volta, né? Em nenhum momento a vela poderia cair na folha, porque isso seria perigoso. Se a vela caísse, pegasse no papel, poderia sim acontecer alguma coisa. Mas tinha supervisão e eles estavam seguros, né?
E você, Maria Clara, você já tinha experimentado isso ou você não claro. Teve medo também, você?
Não, não.
De acidentes?
Não, assim, eu tenho formação em arte terapia, fui monitora do curso de arte terapia durante 2 anos. E assim, no curso a gente viveu várias vezes essa experiência do giz de cera derretido. Eu trouxe, por ser uma experiência que eu gosto muito, eu acho que o trabalho com giz de cera derretido é muito rico. Inclusive no curso, a gente, na disciplina de Braille, a gente precisa ilustrar um livro em Braille, né? A gente precisa ler, transcrever e ilustrar um livro em Braille. E nessa ilustração, a minha ilustração foi feita com giz de cera derretido, porque é uma coisa que eu acho muito rica e que não é tão aproveitada, porque ela é bonita tanto para quem é vidente, né, quem vê, mas ela é boa de tocar, a sensação dela é muito clara, né? Você pegou, você sabe disso.
Isso. Então, você reuniu todos os trabalhos, saindo um pouquinho do fogo e indo para a água. O que foi que eles acharam interessante em molhar o papel?
Sim, teve uma das experiências que foi... Ela é conhecida, na verdade, como aquarela. Quando ela é pintada e a tinta é mais diluída. No caso, não foi bem uma aquarela, porque a aquarela normalmente traz para as pessoas uma ilusão de um desenho ou de alguma coisa concreta, e não foi o caso. A experiência de molhar o papel, no caso esse papel não era 60 quilos, porque ele rasga se você molhar, ele tem que ser ou papel Canson ou papel Paraná, que foi no caso que eu usei com os meninos o papel Paraná, porque ele é mais grosso.
Que foi um papel que eu peguei.
Exatamente. Né,
absurdamente, achava que era um papelão.
Mas ele é porque ele é mais grosso do que um papel, assim, 60 quilos, 80 uhum. quilos, porque ele é poroso, não é que ele seja mais grosso. Ele é poroso, ele absorve tanto a água quanto a tinta. É diferente do papel 60 quilos, que ele é só mais grosso, ele não absorve, ele é fino. E no papel Paraná, eles tiveram a chance de molhar o papel, né, com borrifador. Ele molhava o papel, misturava a tinta com água e aí passava na folha, assim, espalhava. E eles gostaram muito da experiência, porque foi uma coisa que eles nunca pensaram poder fazer. Molhar papel, um papel rasga na cabeça deles. Como assim? Eu posso molhar? E molhar muito, não é só passar um pouquinho de água. É encharcar o papel de água e poder pintar, né? E a diferença que isso faz, o tipo de força que você coloca para espalhar a água, em um determinado momento que eles estavam pintando, vixe, tia, eu tenho que pintar mais devagar, eu estou molhando o chão. Assim, de perceber que a força que você coloca ali tem que ser diferente, né? O tipo de movimento que você faz é diferente. Se você molhou a folha toda ou não.
Você já ouviu uma conversa dessa em algum lugar? Acho meio difícil. É só aqui no Conversa que Interessa, da Rádio Dos Vox. Olha que maravilha. Você trabalhando com água, com arteterapia, com física, com química, com tudo isso aí você pode trabalhar com matemática, né? A criança precisa disso daí para poder se sentir motivada e fazer as suas próprias descobertas. Por falar em descoberta, Maria Clara, você vivenciou aquela experiência que aconteceu aqui na Feira de Ciências, na sala escura. Havia uma sala toda escura onde as pessoas entravam vendadas, as pessoas que enxergavam entravam vendadas, né? Iam tocar, pessoas tinham medo onde pisavam, o que tocavam. Não teve essa experiência?
Aqui na Feira de Ciências, não. Eu soube da experiência e achei fantástica. Acho que todo mundo tinha que passar. No curso de arteterapia, uma das vivências que a gente faz, é chamada exatamente vivência sensorial, ela acontece assim. A gente cria um ambiente, cria uma sala com experiências sensoriais variadas e a pessoa entra vendada. Assim, ela não teve contato com visual nem... assim, nenhum tipo de contato com a sala antes. Ela entra vendada e ela passa por tipos de andar diferente.
Mas vocês colocam baratas, né?
Não. Normalmente, assim, a intenção da gente são experiências sensoriais agradáveis, né?
Com certeza.
Já que é uma coisa muito intensa para as pessoas que são acostumadas a usar a visão quase que 100%, quando você tira a visão delas, mesmo que parcialmente, mesmo que elas saibam que daqui a 5, 10, 20 minutos ela vai poder ver de novo, é uma coisa muito forte, as pessoas não são acostumadas. Então, normalmente, o tipo de experiência que a gente coloca são experiências agradáveis, são tecidos variados, são texturas manuais de botar a mão no feijão, de botar a mão em bilas, de mergulhar o pé na água, de andar por cima de almofadas, de sentir sensações, cheiros diferentes. É uma vivência que eu acho extremamente rica, e mesmo não sendo atualmente monitora do curso, né, de arteterapia, a facilitadora sempre me chama quando é essa vivência, porque ela sabe que é uma coisa que tem muito a ver comigo e que eu gosto muito de passar para as pessoas.
Vai deixar saudade esse curso, não vai, Maria Clara?
Vai.
Todos os sábados, né? Começou ano passado?
Começou em agosto do ano passado.
E foi concluído agora recentemente, né? No mês de julho. Mas valeu a pena?
Sem a menor dúvida.
Muito bem. Então a gente espera que você leve adiante os seus conhecimentos, né? Sempre trabalhando em prol de todas as causas, inclusão, arteterapia. Mas você falando alguma coisa que eu te cortei?
Não, assim, valeu muito a pena, porque um pequeno interesse que surgiu, né, no, na disciplina, como você falou, e que hoje eu vejo que, assim, eu fiz o curso de 420 horas e, meu Deus, eu ainda tenho muito o que aprender, né? Assim, foi o começo, foi o despertar de um interesse e que eu pretendo ainda estudar e desenvolver muito dentro da deficiência visual, que é um campo muito rico e muito pouco explorado, eu acho. Fantástico o trabalho que é feito aqui, eu admiro muito as pessoas que trabalham aqui e espero aprender muito ainda.
Olha, eu estou achando que você também já fez várias entrevistas, você está muito bem, está solta, relaxada, está não, Paulinha? Está tranquila? Está gostando da Rádio Dos Vox?
É fantástico.
Esse é mais um projeto que faz parte da equipe Dos Vox, tá certo? Essa nossa matéria vai sair na Rádio Dos Vox, depois vai ficar no site da SAC, registrada aí eternamente, né? Essa experiência vivida aqui no ano de 2009.
É um prazer para mim poder participar, né? Tanto do projeto da rádio, quanto dessa experiência que os meninos passaram, do reconhecimento mesmo do trabalho deles, através da exposição, que está terminando hoje na biblioteca. E que é muito gratificante para mim, não só poder fazer parte do projeto, mas ver a realização no rosto deles, de poder perceber como eles ficaram felizes de estar podendo mostrar a capacidade deles, das pessoas verem o quanto eles podem ir além, né?
Isso. Que pena que o Bruno, o Davi e o Cauã já estão de férias. Mas quem sabe no segundo semestre eu não pego e trago eles aqui no Conversa que Interessa para falar com eles sobre essa experiência.
Ia ser muito rico.
Né? Maria Clara, nós agradecemos, então, a tua participação em aceitar o nosso convite, de dividir com os nossos ouvintes e comigo e com a Paulinha, né, essas suas experiências, que também são enriquecedoras para todos nós, tá certo? Fique sempre à vontade, quiser trazer novidades para a Rádio Dos Vox, quiser ser voluntária da Rádio Dos Vox, dar uma aula de arteterapia via rádio, as portas estão abertas.
Eu que agradeço.
Então, esta foi a Maria Clara, diretamente de Fortaleza, aqui no Conversa que Interessa. Agradecemos a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade de Assistência aos Cegos. Mandamos um abraço para a turma lá do Paraná, o Sidney e o Vanderlei, tá certo? São os nossos ouvintes. Agradecemos. Eu sou o Paulo Roberto Cândido. Até o nosso próximo encontro.
Você ouviu Conversa que Interessa, aqui na sua Rádio Dos Vox. 5 anos mudando a sua programação. Ouça agora Café Brasil. Essa conversa que interessa.